Muito bem, estamos no ar com o debate de hoje. A segurança nas eleições é o tema. Eu tenho o prazer de receber, mais uma vez, gentilmente nos atendendo, o Major Marcos Barreto, que comanda o 23º Batalhão de Polícia Militar aqui em Afogados da Engazeira. Você pode participar pelo 38381213 ou pela internet no www.radiopajeu.com.br. Também no zap zap da Pajeu, como a gente tem chamado, 9611-1676, né, para tirar dúvidas aí sobre essa eleição que está se aproximando. Se você não tiver dúvidas, pode participar da nossa pesquisa. Está a polêmica aí nessa história da lei seca. O TRE decidiu que não vai determinar a lei seca no dia das eleições, né? Alguns juízes isoladamente estão tomando essa decisão, casos ainda muito pequenos em relação ao número de municípios. Aqui no Sertão, eu só tenho conhecimento da decisão do Dr. Drauder Hernando Pantaleão, e Arco Verde, ele decidiu, de 5 da manhã às 18 horas, lei seca, né? É o único caso do que se tem notícia até agora. Então, eu estou perguntando o seguinte: você é a favor da lei seca no dia da eleição? Você é a favor da lei seca no dia da eleição? Ou você acha que deve liberar, que não tem problema liberar a bebida alcoólica no dia do pleito? 38381213, para você dar a sua opinião a partir de agora em nossos canais de comunicação. Major Marcos Barreto, prazer ter o senhor conosco aqui mais uma vez. Primeiro, eu queria que o senhor falasse como é que foi a preparação, como está sendo. O senhor me dizia que houve algumas reuniões importantes, e como é que está essa preparação para esse dia tão importante que é esse domingo das eleições? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. É sempre uma satisfação do comando 23º Batalhão participar desse debate das 10, de modo que venha contribuir com o esclarecimento da população de forma geral, principalmente no evento desta natureza, que são as eleições. Um evento, eu diria, um evento festivo, um evento onde a população vai exercer o seu direito de votar, de escolher os seus representantes, então é sempre um motivo de satisfação. Sobre reuniões, antes de tocar nesse assunto, eu gostaria realmente de destacar, Nil Júnior, mais uma vez, o empenho do efetivo do 23º Batalhão, nessa fase, eu diria agora, de bastidores, da parte, como a gente chama assim, do pelotão de comandamento de serviço, que a gente chama de PCS, é o pessoal que agora, essa semana praticamente mais intensa, vem se preparando junto às escalas de serviço, ao pagamento de diários, à organização dessas listas de diários. Isso é uma coisa muito trabalhosa. Muitas vezes a gente depende de informações de Recife sobre efetivo que a gente vai receber, hipoteca, pessoal que vai chegar. Então, o pessoal que trabalha na parte administrativa, eu diria, os bastidores do policiamento, vem exercendo, para você ter ideia. Hoje, quinta-feira, terça-feira, ficamos até quase meia-noite, ontem a mesma coisa, para que hoje, quinta-feira, praticamente 2 dias antes das eleições, do dia 3 dias, a operação praticamente começa amanhã, propriamente dita. Já temos aí todas as escalas providenciadas e, se Deus quiser, a partir de amanhã vai estar disponível o pagamento da diária, porque hoje é feito em conta corrente automaticamente. Uhum. Então, todo esse processo administrativo foi preparado, foi organizado por todo esse grupo de oficiais e praças que compõem hoje a parte administrativa do 23º Batalhão. Então, eu gostaria aqui de, mais uma vez, parabenizar esse efetivo que está proporcionando à tropa que vai estar na rua as melhores condições de trabalho em termos de escala, em termos de poder exercer o seu direito de voto. Como policial, ele vai estar trabalhando. Procuramos proporcionar que ele esteja trabalhando em áreas próximas, onde ele possa exercer o seu direito de cidadão,
de votar,
o seu
também,
direito,
né,
de participar dessa festa que é o processo eleitoral. Com relação às reuniões, o processo eleitoral, de uma forma geral, ele vem sendo planejado praticamente há um ano, mas mais recentemente as últimas reuniões foram em Recife, e a mais recente é a semana passada, na sexta-feira, em Petrolina, com o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, onde também se tratou desse assunto da lei seca. Uhum. Né? Inicialmente ele não expediu nenhuma determinação, proibiu nenhuma portaria. Até a presente data também não temos conhecimento de nenhum conhecimento, nenhuma portaria por parte da Secretaria de Defesa Social. mas a gente acredita que pode haver mudanças, pode haver, fica a cargo de cada, bora dizer assim, cada comarca. E aqui nós já temos conhecimento, o 23º Batalhão, ele tem uma responsabilidade territorial de 12 municípios.
Isso.
E dentro desses 12 municípios já começaram a surgir, bora dizer assim, as novidades.
É.
Itapetim, eu tomei conhecimento praticamente agora pela manhã, provavelmente amanhã a juíza do eleitoral deve decretar. Com relação ao horário propriamente dito, eu não poderia divulgar agora, porque ainda não me foi comunicado oficialmente, né? A portaria ainda não foi expedida. Mas, bora dizer assim, informalmente a gente já tomou conhecimento que ela deve expedir essa portaria de modo que seja aplicado a lei seca naquele município.
Daqui para domingo, poderemos ter outros municípios, né? Isso está sendo avaliado por cada juiz ou juíza eleitoral.
Isso.
Do ponto de vista da... O senhor já foi, digamos, incitado ou provocado a se manifestar sobre isso por parte de um ou outro juiz ou juíza?
Olha, eu diria que isso é um critério, eu diria até que hoje, como o próprio desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, ele deixou a cargo de cada comarca, de cada juiz, tanto é que o juiz de Arco Verde, o juiz de Itapetim, está expedindo essa portaria, eu diria que ficaria a cargo o comentário de cada área, de cada região.
Uhum.
Eu acredito que aqui na nossa área, na região do Pajeú, é uma área tranquila, essa manifestação com relação à bebida alcoólica, ela não geraria tanto problema.
Uhum.
Tanto nós, graças a Deus, temos uma área com um índice de criminalidade, praticamente o índice de criminalidade mais baixo do Estado. Os índices de, como a gente chama, CVP, que são crimes violentos contra o patrimônio, também no índice muito baixo. E a gente acredita, Nil Júnior, que como a eleição é uma festa, é um momento democrático, onde a população vai participar. Eu estava ouvindo você debatendo com o Celso Brandão a questão de a população não está preparada, está preparada. Eu acredito que é muito do momento. A gente vê hoje, durante esse período eleitoral, tivemos pouquíssimas ocorrências envolvendo os cidadãos de uma forma. Existe aquele acirramento natural, cultural. Muitas vezes alguém é do partido A ou alguém é do partido B, a situação, oposição, ou é amarelo ou é azul. Mas a gente vê que há um respeito, os próprios partidos hoje, eles entram em comum acordo, a gente vê situações até dos próprios políticos hoje, bora dizer assim, se confraternizando entre si e entre os partidos. Então, acredito que a população está entendendo desta forma, está sendo visto dessa forma, e não é a própria população que vai estar, bora dizer assim, quebrando a harmonia dessa festa que é a eleição, quebrando a sua participação. Eu acredito que a população, principalmente aqui a população do sertão do Pajeú, ela vai se mostrar ordeira como ela é e como vem sempre demonstrando os resultados nessas situações.
Ora, considerando que nós temos praticamente definido que vamos ter exceções, mas não regra como proibição. Então nós vamos ter, em muitas cidades das quais o senhor tem atribuição, o consumo de bebida alcoólica permitido para quem achar conveniente que deve beber no dia da eleição. A minha pergunta é o que, nesse caso, o que é que vai ser foco da polícia? Porque, pela minha interpretação, se está liberado, você pode, por exemplo, fazer ingestão de álcool e se dirigir para votar. Vamos hipoteticamente tratar disso. Eu sei, concordo plenamente com o senhor, que a gente tem um histórico de passividade da população que contribui muito, mas eventualmente poderíamos ter excessos. O que eu quero saber é o seguinte: caso, com essa permissão, mesmo que com algum teor alcoólico, o cidadão pode se dirigir ao local de votação, e a partir de que momento isso deixa de ser uma mera liberação? A gente tem que considerar também que estamos com voto biométrico, né? O voto vai demorar um pouco mais. A partir de que momento a polícia pode ter que agir? A partir de que excessos a polícia pode ter que atuar com base nessa liberação, comandante?
Júnior, a liberação de bebida alcoólica, eu estava ouvindo o seu comentário com o Celso Brandão, não existia a proibição de ingerir bebida alcoólica. Que boa parte da população, no dia da eleição ou nas vésperas, fazia isso em suas residências. Né? Então, uma população, por exemplo, uma cidade de pequeno porte que nós tenhamos aqui com 5 mil habitantes, a Polícia Militar jamais iria coibir que, bora supor, 50% da população ingerisse bebida alcoólica em suas residências. Uhum. Então, as pessoas beberem, isso ocorria naturalmente. O que se procurou evitar com essas portarias durante ao longo do tempo era a venda de bebida alcoólica, para que as pessoas não, bora dizer assim, se excedessem. Então, o que é que eu poderia chamar de excesso alcoólico? Cada um, cada pessoa, cada cidadão tem o seu limite. Tem gente que toma um copo e cai embriagado. Tem gente que toma uma grade de cerveja e tá, se comporta normalmente. Uhum. Entendeu? Então, a Polícia Militar, ela vai intervir nesse processo da eleição, da hora da votação, de estar lá na urna e sem condições, a partir do momento que o presidente da mesa solicite. Porque só a partir daí a gente pode exercer esse direito de retirar o cidadão dali em solicitação do presidente da mesa e conduzi-la à presença da autoridade judiciária. Uhum. Na rua em si, no trâmite, bora dizer, no transcorrer, ingerir bebida alcoólica para você dirigir não é uma proibição eleitoral, é uma proibição ordinária. Uhum. Então, se a pessoa não está em condições de dirigir, ele vai ser conduzido no dia da eleição ao local onde as comarcas, bora dizer assim, identificar. Algumas comarcas identificam quadras para que as pessoas que forem detidas ou forem presas sejam conduzidas àqueles locais. Então, nesses processos, nesses momentos, a Polícia Militar vai intervir naturalmente. Pessoas pilotando moto embriagado, pessoas dirigindo veículo embriagado, pessoas se agredindo mutuamente na rua embriagado. Então, se o álcool proporcionar isso, a Polícia Militar vai intervir e vai proporcionar a segurança que esse momento eleitoral requer, exige, que é um momento de festa, que você possa exercer o seu livre direito de ir à urna, de votar, escolher o seu representante. Então, tivemos reunião, como a gente bem citou anteriormente, houve reuniões também locais, tivemos reuniões aqui em Afogados da Engazeira com o efetivo e com o representante do eleitoral, que veio trazer esclarecimento à própria tropa no que pode e no que não pode sobre as proibições eleitorais. Tivemos reunião em São José do Egito com o efetivo que vai trabalhar na aquela área, como a gente chama, a terceira companhia, e o pessoal de Itabira também se deslocaram para lá, para São José, para conversar com os seus representantes eleitorais, né, o de Itabira e o de São José do Egito, com os comandantes de companhia, e isso foi debatido, isso foi discutido, foi esclarecido à tropa, e a tropa tem o conhecimento do que pode e do que não pode, e irá usar o bom senso. Todas as comarcas, são 12 comarcas, são 6 comarcas, mas são 12 cidades, todas as cidades irão ter um juiz. Uhum. Todas as cidades, ao lado do juiz, terá um oficial que vai, bora dizer, funcionar como é de ligação entre o Poder Judiciário e Polícia Militar em tempo real, para que possa ser esclarecido qualquer dúvida e para que a gente possa proporcionar ao cidadão o seu direito de exercer o direito de votar. Esse é o objetivo da Polícia Militar aqui no Sertão do Pajeú, esse é o objetivo do 23º, e a gente acredita que a população irá corresponder, irá votar, irá exercer seu direito de beber e comemorar pacificamente, e a Polícia Militar irá proporcionar essa segurança.
Vai haver reforço do efetivo aqui na região?
Esse período que praticamente começa hoje, quinta-feira, com relação à chegada do efetivo que vem de Recife, a chegada das urnas, de uma forma assim, vamos dizer, as urnas são colocadas em caminhões para que possam ser transportadas para cada localidade, para cada setor de votação nesses 12 municípios. E é ao mesmo tempo em que diariamente teremos uma quantidade, praticamente a tropa não tem folga nesse período. Uhum. Ou ele está, como a gente chama, no serviço ordinário, em guarnições táticas, em permanências, em estabelecimentos da própria Polícia Militar, ou ele está na guarda de urnas em cada local de votação, ou ele está na guarda de cadeias públicas, ou ele está, como a gente chama, de PGES, no Programa de Jornada Extra de Serviço. Então, nesse período de hoje até praticamente domingo, teremos aí toda uma operação voltada para isso. Inclusive, após o término do pleito eleitoral, a gente sabe que existem as suas limitações e proibições, mas ao mesmo tempo que a gente percebe que as pessoas gostam de ir à rua, gostam de fazer algumas carreatas momentaneamente de uma hora, duas horas, de comemorarem alguns, fazerem alguns focos. Uhum. Então a Polícia Militar vai se fazer presente, vai estar presente, proporcionando segurança a quem quer agir pacificamente e coibindo com repressão para quem queira cometer algum delito criminal.
O crime mais clássico nesse período é a mesma boca de urna? Qual vai ser o foco de atuação e qual a orientação do senhor?
As principais cidades que nós temos aqui uma população, normalmente é Afogados da Engazeira, São José do Egito, Tabira. Então, praticamente nesses focos, nós teremos aí um transporte maior. Teremos aí à disposição da Polícia Militar ônibus, que irá fazer rondas com viaturas, e encontrando essas pessoas que fazem o boca de urna, que estão ali, serão recolhidas ao ônibus e conduzido em alguns locais a quadras esportivas, que normalmente são os locais onde ficam detidas as pessoas à disposição da Justiça do Eleitoral. Normalmente, esse é um procedimento quase que de praxe em eleições anteriores, né? Aquelas pessoas que muitas vezes que se manifestam fazendo aglomerações para distribuir esse santinho, essas coisas, então a Polícia Militar intervém. Já culturalmente já tem alguns locais de foco, de grande concentração, e a gente já vai estar lá ao amanhecer do dia, do domingo, justamente coibindo isso. Alguns juízes, a gente até tem orientado nesse sentido, isolam a frente de alguns locais que são de, tipo aqui à frente do Colégio Normal, que são áreas de grande movimentação. A gente tem sugerido o apoio aí do Poder Judiciário na determinação do isolamento dessas áreas, de modo que se evite carro ficar estacionado, carro com propaganda, né? Aqueles carros que normalmente aparentam ter falsos defeitos, ou seja, o cidadão chega lá e estaciona e diz que o carro está quebrado. A Polícia Militar irá recolher, irá conduzir ao depósito do Detran, porque o objetivo é proporcionar à população um momento de tranquilidade, de segurança, e que ele possa exercer o seu direito de votar.
O fato de nós estarmos com a eleição ainda mais descentralizada, nós temos cada vez mais sessões em áreas rurais, vamos ter urna no São João, na comunidade Carapuça, na Queimada Grande, no Alto Vermelho e na Pintada e em Santo Antônio 1. São comunidades rurais que receberão sessões eleitorais. Isso muda muito a logística da polícia?
Muda a logística do eleitoral como um todo. Muda a logística de transporte para a condução das urnas, muda a logística da quantidade de pessoas que irá trabalhar no eleitoral, muda a logística também da segurança. Então, todos esses locais terá o policial lá fazendo a guarda das urnas durante esse período que praticamente será sexta, sábado e domingo. Provavelmente as urnas devem se deslocar para lá no domingo, o transporte aí normalmente é terceirizado através dos correios, e permanecendo lá até o final do pleito eleitoral, que é às 17 horas normalmente. Tanto na ida como na volta, a empresa que fará o deslocamento dessas urnas terá segurança, a escolta da Polícia Militar.
Eu vou mais uma vez aqui, nós vamos dar sequência com o Major, só vou mais uma vez reforçar aqui os locais de votação, que muita gente fica com dúvida. O senhor vota onde?
Eu voto em Itapetim.
Em Itapetim. Então o senhor vota lá e depois fica coordenando a área.
Isso.
Geralmente vota mais cedo, né? Aqui em Afogados, um dos locais com maior número de sessões é mesmo a Faculdade de Formação de Professores. São 15 sessões, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. No Colégio Normal Estadual vão funcionar as sessões 92, 93, 94, 95, 96... Peraí, deixa eu corrigir aqui, desculpa aí. Ato falho meu, porque a sessão fica acima do local. Então vamos lá. Cuidado para não criar confusão com os eleitores aqui. Faculdade de Formação de Professores. Vamos de novo. 27, 28, 29, 30, 104, 106 e 107. 27, 28, 29, 30, 104, 106 e 107. Aí agora sim, Colégio Normal, de 1 até... Da sessão 1 até a sessão 18, todas funcionam no Colégio Normal Estadual. De 1 a 18, todas no Colégio Normal Estadual. Na Escola Pinto de Campos, 92, 93, 94, 95, 96 e 97. Na Escola Cônego João Leite, as sessões 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 116 e 125. no grupo escolar, na escola Padre Carlos Cotá, sessões 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 115. Na EREMAPS, escola Monsenhor Antônio de Pádua Santos, sessões 47, 48, 49, isso aqui é 60 ou 50, é com essa vou ter que pegar aqui, deixa eu filar aqui pelo portal, porque na impressão não saiu legal. 60, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91. Na GERE do Sertão do Alto Pajeú, sessões 20, 21, 22, 23, 24 e 114. Na Escola Namelo, sessões 112, 113 e 124. Na Escola José Rodrigues de Brito, sessões 19, 25, 26, 95, 102 e 129. Na Secretaria de Educação, sessões 109, 110 e 111. 108, 109, 110 e 111. Na cadeia, comandante, eu costumo brincar que essa urna na cadeia, ela sempre existe, mas eu nunca tive notícia de votação lá. Vai funcionar lá, vai ter urna para os detentos, vai conseguir, porque sempre tem a questão logística, segurança, tem muitas questões envolvidas, né?
Por incrível que pareça, né, a cadeia é o local mais seguro para a urna.
Para,
né,
votar, é verdade.
Mas, assim, se a Justiça Eleitoral colocar a urna, a Polícia Militar
garante a votação dos detentos.
É lógico, lógico, com certeza.
Escola Municipal São João, sessões 120 e 123. Escola Levino Cândido, sessões 119 e 131. Escola Municipal José Lourenço de Sena, na Queimada Grande, sessão 121. Grupo Escolar José Alves Feitosa, em Alto Vermelho, sessão 122. Escola Francisca Lira, sessões 126, 130, 132 e 133. Escola Santa Lúcia na Pintada, sessão 128. Escola Hortêncio Barbosa, em Santo Antônio 1, sessão 127. São as sessões eleitorais. Vamos ver o que é que o povo está falando aqui. Eu estou perguntando, lei seca, na cabeça do povo, o ideal seria manter, seria que o judiciário mantivesse. Cícero Amaral dizendo que tem que manter. A Laide Cirino também, Estelita Caldas, está dizendo, imagina um monte de bebão que vamos encontrar, está achando ela, né? Daniel Barnabé é a favor da lei seca, poderíamos ter problemas. Lourdes da Telpe, de Bonfim de São José do Egito, está dizendo que tem que ter lei seca para que o povo vote consciente, evite confusão. Essa decisão, diz ela, pode trazer problemas, né, futuros. Eliette Rodrigues é a favor da lei seca. A Josi Cleide Santos acha que com essa liberação pode ser ruim até para votar. A Maria do Amparo está querendo saber sua sessão, que é a 16. A 16 é no colégio normal, viu, Maria do Amparo? Você vai votar no colégio normal estadual. Quem mais está falando aqui pode falar pelo WhatsApp, pode falar também. Aqui já é o pessoal perguntando já de sessão. Beatriz Lima, me parece, está perguntando da sessão 89. Vamos ver. Eu acho que é no Monsenhor, 89. 89 é no Monsenhor Antônio de Pádua Santos, viu, Beatriz? Maria do Amparo, eu já falei. E você vai participando também pelo painel interativo, falando conosco. Vou fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Tem perguntas aqui para o nosso comandante do batalhão. Após o intervalo, a gente tira mais dúvidas. Vamos falar um pouco mais sobre a segurança nas eleições, trabalho que a polícia vai realizar em toda a nossa região. Muito bem, voltamos aqui falando de segurança nas eleições. E, Michele, vamos esclarecer logo essa questão, que ligou um ouvinte aqui no intervalo e o cartório confirmou a informação que devia ter passado antes para a gente, né, o cartório eleitoral, sobre a escola José Rodrigues de Brito. Seu Miguel Bezerra, né, alertou a gente aqui, nós ligamos. Pode falar aqui, Michele, que você conversou com o pessoal do cartório e está confirmado que as sessões que funcionariam na escola José Rodrigues de Brito, na verdade, vão funcionar na escola Geraldo Cipriano, né?
Isso mesmo, Nil. Confirmamos agora com o cartório eleitoral. Era uma informação oficial que nós tínhamos aqui.
A gente pegou ontem a lista no cartório eleitoral. a relação, quer dizer, essa alteração tinha que ser, ter sido informada. Mas vem no mesmo bairro, o que muda é que quem ia votar...
Quem ia votar na José Rodrigues de Brito, agora vota na Escola Geraldo, Geraldo Cipriano,
que é no mesmo bairro. São as seções 19, 25, 26, 99, 102 e 129, tá? Essas sessões vão funcionar na Escola Geraldo Cipriano. Quero agradecer ao Miguel, que disse ter essa informação na escola, e por isso que a gente mantém esse contato com as instituições e cobra sempre essa reciprocidade, informar a gente. Se você tem uma informação importante dessa, que mexe com 6 urnas, é fundamental prestar serviço à comunidade, informar com antecedência, para evitar confusão no dia da eleição. Vamos aqui, se alguém tem pergunta. Tem gente, muita gente agora perguntando, e minha sessão fica onde? Olha, eu quero dizer que no portal Pajeú Rádio Web, www.radiopajeú.com.br, vai ficar à disposição lá, vão ficar à disposição todas as sessões para quem quiser saber. Pessoas como a Patrícia, que vota na sessão 2 e quer saber onde é no Colégio Normal, Patrícia. Você vai votar no Colégio Normal Estadual, tá bom? E não tem estresse, não. A outra perguntou da 89, eu já falei também onde é que vai ficar. Enfim, que as pessoas tenham ciência disso para evitar confusão. Comandante, em linhas gerais, qual seria a orientação da polícia, no que cabe à polícia, para o eleitor? O que é que o ouvinte que está nos acompanhando, o eleitor, a eleitora, a orientação para... Às vezes você comete um delito sem saber que está cometendo, ou... Claro que há pessoas que sabem o que é certo e o que está errado, a gente está falando de boca de urna, por exemplo, mas às vezes você comete, por falta de conhecimento da legislação plena, um ou outro delito. Então, qual a orientação para que a pessoa possa votar, possa exercer seu direito sem ter problemas para ela?
Que o cidadão, quando for exercer o seu direito de votar, ela se dirige ao local de votação, como a Justiça Eleitoral tem chamado, com sua cola, com sua informação já pronta de casa, já resiste. Temos aí hoje vários locais, várias... o que eles chamam ali de delegações, de locais dos partidos políticos que têm essas informações. Então hoje é quinta-feira, você tem quinta, tem sexta, tem sábado, para buscar essas informações, para anotar o número dos seus candidatos. E diante disto, sair de casa no domingo com essa informação, exercer o seu voto, não deixar para a última hora, não deixar para as 17 horas, estar chegando no local de votação. Exercer seu voto com tranquilidade. Quem vai trabalhar, há um comentário muitas vezes daquela aglomeração de pessoas vestindo camisas da mesma cor. Não há uma necessidade dessa manifestação. As pessoas que vão votar, que vão trabalhar, que usem camisas que não seja, bora dizer assim, referente ao partido, para não estar criando aquele clima de aglomeração de determinada coligação, de determinado partido. E sim que exerçam o seu trabalho tranquilamente com relação à fiscalização. As pessoas, de forma em geral, que exerçam, que caminhem, que transcorram, assim, que façam o seu deslocamento, mas sem estar naquelas esquinas se aglomerando com 10, 12, 15 pessoas, dando a entender de manifestações, de aglomerações, onde, infelizmente, se isso ocorrer, a Polícia Militar vai ter que intervir. Então, essas são as nossas orientações. Vá, exerça seu direito, vote e aguarde os resultados para as possíveis comemorações.
Vamos falar dessas comemorações, comandante. Há sempre uma preocupação com eventuais excessos. Nós temos um histórico, isso é mais acirrado na eleição municipal, o senhor tem experiência e sabe disso, mas num pleito como esse você tem algumas situações que tornam a eleição um pouco mais municipalizada, disputa de candidatos apoiados por agentes locais, da política. E o que eu quero saber é o seguinte: de que forma as pessoas estão sendo orientadas também para comemorar depois da eleição? O que é que se deve evitar?
A gente orienta, né, porque a gente percebe aqui, culturalmente, as pessoas, às vezes, as manifestações são tranquilas. Mas há aquele deslocamento de veículo. As pessoas fazem quase que como se fosse uma carreata comemorativa.
Moto, né?
Moto. Então, muitas vezes, tem aí a ingestão de bebida alcoólica. E, ao final da eleição, praticamente acaba ocorrendo acidentes de trânsito, com fatalidade, pessoas que vêm a morrer por conta desses acidentes de trânsito. Então a gente orienta as pessoas que vão, comemorem, mas de uma forma pacífica, de uma forma tranquila. Que os próprios familiares ajudem e apoiem aquelas pessoas que às vezes estão bebendo demais, então orientem para que aquela pessoa não se exceda. E que a pessoa possa proporcionar esse clima de festa, de tranquilidade, que o resultado eleitoral, independente do resultado, proporcione à população ali a tranquilidade necessária, que quem queira comemorar, quem queira, bora dizer assim, extravasar o seu momento de alegria por conta da vitória, faça-o com tranquilidade, com cordialidade, não, e não com, bora dizer assim, provocações, com excitações que venha a cometer o delito, né? Que, mais uma vez eu comento, o direito do voto, as eleições, é um momento festivo, é um momento democrático, e a gente acredita que a população do Pajeú vai se comportar dessa forma, e mais uma vez, eu diria que a área do Pajeú vai ser um exemplo para todo o Estado, vai ser um exemplo de paz, de tranquilidade, e que isso ocorra desta forma.
Muito bem. O Pedro Araújo está dizendo que, Nil, a justiça não pode proibir ninguém de ingerir bebida alcoólica no dia das eleições. Se assim fizesse, teria que proibir primeiro a venda do produto. Agora, cada cidadão é responsável pelos seus atos. Se beber e for para a sessão praticar desordem, terá pela frente a força policial para mostrar um lugar certo para ele dormir. Está dizendo aqui o Pedro Araújo. Mais perguntas de sessões, eu estou recomendando ver o portal da rádio, a gente vai fazer essa alteração da escola, que é a Geraldo Cipriano e não a José Rodrigues de Brito. Perguntas aqui que fogem da eleição pela internet e pelo WhatsApp da Pajeú, comanda. Tu só está aqui, vou aproveitar para fazer. Mais uma vez, o Arthur Santana, ele já vem um tempo que ele vem levantando esse tema, que é a história do 190. Se a gente tem esperança aí desse 190, quando o cidadão ligar, direcionar para a nossa região e não para Salgueiro, por exemplo, como está acontecendo hoje.
Eu gostaria até de esclarecer ao Arthur que ontem estávamos debatendo esse assunto com o tenente Edmilson, que é a pessoa responsável aqui no batalhão, sobre o assunto, e a gente está oficializando, vamos dizer assim, as instalações físicas do batalhão, que é a área integrada de segurança, foram inauguradas. Mas assim, os ajustes finais em termos de instalações telefônicas estão ocorrendo agora, e a gente acredita que após as eleições, bora dizer, estejam finalizadas, e dentre essas ações, a gente espera vir durante o mês de outubro aqui a Rádio Pajeú justamente divulgar isso. Estamos já fomos orientados, estamos solicitando a instalação de duas linhas telefônicas que irá atender os 12 municípios da área do 23º Batalhão. Então, nesses 12 municípios, quando efetuarem ligação, irá cair justamente na central do 23º Batalhão, que vai estar com as instalações, bora dizer, mais modernas, apropriadas, a atender o cidadão e dar como resposta um atendimento mais rápido e de melhor qualidade.
O Alan Siqueira, daqui pelo WhatsApp da Pajeú, ele está falando de uma situação, ele não cita especificamente, mas diz que já viu, a tropa é grande, mas já viu policial militar em bar armado, com pistola. Ele está dizendo que chegou a ver isso bebendo e com arma na cintura. Pergunta se isso é apropriado, qual é a recomendação e o que é que o senhor pode fazer em relação a isso.
Nil Júnior, eu diria a você que a questão de ser apropriado, não ser apropriado, de estar armado e não estar armado, por exemplo, eu hoje sou o comandante da unidade do 23º Batalhão. Uhum. De repente você me encontra num restaurante realizando a refeição. Eu posso até estar fardado, no meu horário de folga, estou saindo de serviço, sentado ali e ingerir alguma bebida alcoólica. A pessoa que for ver aquilo ali, ela vai estranhar. Até pouco tempo, as medidas disciplinares, se fosse encontrada uma guarnição realizando refeição em um estabelecimento público, essa guarnição seria recolhida e presa. Com as mudanças das circunstâncias de uma forma geral, antigamente existia refeitório nos quartéis, hoje não, hoje é o pagamento da etapa de alimentação, onde o policial ele tem o livre direito de efetuar sua refeição onde bem desejar. Então, hoje até nós, que bora dizer assim, eu posso me considerar já com 27, 28 anos de polícia, acho estranho, não é comum. Mas, por exemplo, nós temos policiais militares que têm 20 anos de idade, não foi dessa geração, é de uma geração mais nova, e muitas vezes se acha nesse direito. de estar em alguns estabelecimentos portando arma de fogo e ingerindo bebida alcoólica. Não é o recomendável. Inclusive, no porte de arma que ele tem, está lá previsto que naqueles estabelecimentos ele não deveria estar portando essa situação. Então, não é uma situação, não é uma regra. Eu diria que esse policial talvez seja uma exceção de regra. Não é comum aqui na unidade. Se chegar ao conhecimento, a formalização, nome, foto, alguma coisa desse tipo, infelizmente a gente vai ter que adotar as medidas disciplinares. Os policiais sabem disso, têm conhecimento dessa situação, mas isso, meu Júnior, muitas vezes não é o policial do 23º Batalhão. Mais uma vez eu digo, a gente tem aqui conhecimento, vou citar um caso, atendimento médico na área nossa. Então, o nosso efetivo hoje são composto de 300 policiais e a gente tem, bora imaginar um exemplo de 500 atendimentos, onde praticamente mais de 50% são de efetivos de outras áreas. Quer dizer, do mesmo jeito que temos atendimento médico para policiais militares que são de outras áreas, existem policiais militares, talvez nem só policiais militares, até mesmo bombeiros militares, que têm aparências físicas de policial militar, o cabelo baixo, o comportamento, a forma de se portar, e está portando arma. Então, eu acredito que talvez não sejam policiais do 23º Batalhão, porque a tropa aqui, mais uma vez, resisto a você, é uma tropa muito boa. Eu estou com 27, 28 anos de polícia, rodei praticamente pelo sertão todo, conheço praticamente todas as unidades, se vê em todas as unidades do sertão, e a tropa do 23º é uma tropa exemplar, é uma tropa que merece ser ressaltada sempre.
Muito bem. Para a gente fechar, o cidadão que precisar da polícia no dia da eleição, ele pode recorrer a qualquer policial, vai ter um ponto de apoio. De que forma isso, do ponto de vista da logística, vai funcionar, comandante?
Olha, na proximidade de cada cartório, de cada local de votação, a gente costuma dizer assim, a cada 100 metros de cada local de votação, tem uma dupla de policiais ali exercendo atividade de policiamento próximo dos locais de votação. Fora isso, nós temos os telefones convencionais, que já são citados, é o 3838-8816, o 8817, o 8800, que são telefones praticamente que funcionam como central. Então a população pode ligar e solicitar. Isso praticamente na área aqui de Afogados da Engazeira, São José e Itabira, os números telefônicos são outros. E através dessa solicitação, vamos ter viatura, vamos ter efetivo. Recentemente agora, graças a Deus, tivemos a troca de viaturas, nós tínhamos algumas Paratis e foram trocadas por Palio e Quendo, viaturas mais novas. Recebemos aí Amarok, recebemos S10. Boa, eu posso dizer a você que praticamente, no Júnior, estamos com 100% da frota para a eleição, pronta para o emprego, né? Eu diria até que, infelizmente, ontem o micro-ônibus que a Polícia Militar tem apresentou um problema, mas estamos tentando resolver até sexta-feira. São coisas que vão acontecer naturalmente, mas viatura suficiente, praticamente duas, três viaturas só aqui na área central de Afogados da Engazeira, os destacamentos com viatura, os locais de votação vão estar lá, não com a viatura da Polícia Militar, mas muitas vezes com aquele mesmo veículo que fez a condução do pessoal que vai trabalhar, vai estar à disposição. Lá eles têm uma forma de manter contato conosco, quer seja através de telefone, quer seja através de rádio. Então, a Polícia Militar está com toda a sua logística empenhada em proporcionar ao eleitor uma eleição tranquila, uma eleição boa. E se Deus quiser, com a vontade de Deus, vai ocorrer tudo tranquilo.
E é o que eu desejo ao senhor e a todos os policiais militares dessa área, que tenhamos uma eleição de muita tranquilidade. Já de antemão, parabenizando a polícia pelo engajamento, porque não é uma operação simples, é uma operação que envolve toda a tropa. E a gente vai estar à disposição do senhor, da polícia, para qualquer informação necessária até o dia da eleição com a nossa cobertura. Muito obrigado, comandante, mais uma vez.
Nós que fazemos o 23º Batalhão, Eugênio, toda a corporação aqui que se faz presente, é quem agradece essa oportunidade de prestar à população, de uma forma geral, esse esclarecimento para que ela possa também contribuir com essa segurança e que o pleito seja realmente uma festa de paz e tranquilidade. Muito obrigado,
professor. Obrigado. Ouvimos o Major Marcos Barreto no debate de hoje.